Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o Partido Socialista traz hoje aqui este debate em complemento àquelas que são as propostas aqui apresentadas por diferentes forças políticas, sejam de diplomas, de propostas legislativas, sejam de recomendações, um diploma que visa apresentar, para além daquelas que são as propostas de estatuto do idoso, um diploma que visa apresentar um conjunto de três propostas muito específicas, concretas, mas com efeito real, concreto, na vida das pessoas idosas. Não desconsideramos a validade daquele que é o Estatuto da Pessoa Idosa aqui apresentado. Contudo, senhores deputados, não é pelo facto de nós prevermos um conjunto de direitos das pessoas idosas num diploma ad hoc, como aqui vem hoje, que as pessoas passam a tê-los, porque as pessoas já os tinham. Aquilo que efetivamente as pessoas precisam é de medidas reais, concretas, com impacto nas suas vidas, como é o caso das três medidas que aqui apresentamos. Em primeiro lugar, os botões de pânico, que ligam e permitem às pessoas estarem em permanente contacto com instituições do setor social ou com quem assim entendam, para que possam receber este apoio em matéria de saúde e segurança a todo momento. Em segundo lugar, a linha 65+, que nos permite obter informações específicas da parte de quem está especialmente preparado para nos dar estas mesmas respostas, seja em matéria de respostas, prestações, procedimentos em curso, nem que seja simplesmente em matéria de apoio psicológico e, por fim, a temática da adaptação, de adaptações, pequenas adaptações dos domicílios de pessoas idosas para as melhorar no sentido das pessoas idosas plenamente delas poderem fruir. Tivemos o cuidado de só trazer aqui propostas relativamente às quais existe financiamento garantido, seja ele em sede de plano de recuperação e resiliência, seja ele no âmbito do PT 2030. E, portanto, aquilo que hoje aqui trazemos, e sendo que eram medidas claramente previstas no plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável, que ficámos a saber há duas semanas atrás que foi extinto, não concluído em termos de execução, porque nenhuma destas matérias que estava no plano está executada, nenhuma destas medidas está executada, mesmo tendo verba afeta, e, portanto, aquilo que nos traz aqui é garantir que este dinheiro, que ascende a cerca de 15 milhões de euros com as três rúbricas, é afeto a medidas destinadas às pessoas idosas e não reprogramado, sabe Deus para quê? Este dinheiro é das pessoas idosas. Senhora Ministra, permita-me um esclarecimento. Relativamente àquele que é o dinheiro aqui destinado a adaptações a domicílios de pessoas idosas, não estamos a falar de verbas de acessibilidades para domicílios de pessoas com deficiência. Aliás, muito me estranha que ao fim de 10 meses, a Sra. Ministra ainda não tenha podido perceber que estamos a falar de rúbricas diferentes disponíveis em capítulos diferentes. E é disto que estamos a falar. E por fim, apenas terminando, Sra. Deputada Carla Barros, nós não temos necessidade de me pedir desculpa a ninguém. Sabe porquê? Porque quem tem que efetivamente pedir desculpa a alguém não é quem traz aqui medidas concretas que mudam a vida das pessoas. Bem. É quem apresenta propostas com a ideia de que elas efetivamente valem alguma coisa, bem, mas não tem sequer a dignidade de ir discutir e apresentar previamente essas propostas às associações representativas das pessoas idosas. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação de iniciativas legislativas do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado, caros concidadãos nas galerias, em março de 2023, o LIVRE apresentou nesta Casa a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Fizemos-lo porque considerávamos que era necessário coligir num único documento os direitos que já estão consagrados na lei, que era necessário divulgá-los por todo o lado, se em cada junta de freguesia, se em cada centro de dia, se em cada instituição pública estivesse disponível um exemplar da carta, se ela fosse enviada a cada recém-aposentado, as pessoas conheceriam os seus direitos e direitos que se conhecem são direitos que mais facilmente podem ser exigidos e porque sabíamos que experiências noutros países, o Estatuto do Idoso, por exemplo, no Brasil, tiveram precisamente este potencial de colocar as pessoas a lutar por mais direitos, direitos adicionais também consagrados na nossa Carta. Na altura, o trabalho foi muito profícuo aqui na Assembleia da República, na primeira comissão. Aliás, a senhora Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, que aqui está hoje connosco, trabalhou comigo nessa Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. E na altura, o PSD votou a favor. O deputado Rui Cruz disse até que ela nos interpelava de forma solene ao reconhecimento de direitos fundamentais das pessoas idosas. Algo mudou nesta legislatura, tendo em conta até o prévio consenso amplo desta iniciativa, o LIVRE voltou a apresentá-la. E qual não foi a surpresa quando, de repente, o PSD decidiu votar contra aquilo que tinha votado a favor na legislatura passada. Disse na altura o deputado Pedro Neves de Sousa que não será seguramente esta carta que irá resolver os problemas dos mais velhos. A favor, de então, de um anúncio que o Governo tinha feito do Estatuto do Idoso, que, pasme-se, quando chega às nossas mãos, tem menos princípios, menos direitos consagrados e menos garantias de prestação por parte do Estado dos direitos que tínhamos na Carta, acabando até a terciarizar alguns desses direitos para, vagamente, a família e a comunidade como garantes desses direitos. O que mudou em pouco mais de um ano? Nada. O Governo decidiu roubar uma iniciativa que já tinha votado a favor, mas devolvê-la com muito menos direitos do que ela antes tinha. Bem, o LIVRE não fará o mesmo que o PSD e a AD aqui fizeram. Ou seja, não inviabilizará iniciativas que, embora estejam muito aquém do necessário, não fazem pelos nossos cidadãos sénior e são cada vez mais aquilo que seria, aquilo de que eles precisariam, aquilo de que eles merecem e têm a dignidade que lhes deveria ser reconhecida. No entanto, aproveitamos este debate para apresentar iniciativas que nos parece que uma delas corrige uma injustiça grave que pesava sobre os nossos cidadãos sénior com deficiência e outra iniciativa que prevê que ao menos possamos fazer caminho no plano internacional nesta área. Em primeiro lugar, a iniciativa que admite a acumulação da prestação social para a inclusão com a pensão social de velhice e altera as regras de atribuição daquela quando esteja em curso a certificação de uma situação de deficiência. E, em segundo lugar, uma iniciativa que recomenda o desenvolvimento de esforços para a adoção de uma Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Mais Velhas. Esperamos que o PSD, desta vez, como todos os grupos parlamentares, vote a favor da nossa iniciativa, mas que, por favor, não venham a mudar de ideias mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação de iniciativa legislativa, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para cada 100 jovens, existem 183 pessoas idosas no nosso país. Dados recentes em relação ao ano 2023 diz-nos que existiam 400 mil pessoas em risco de pobreza em Portugal na fase da idade mais avançada. E por isso, mais do que debates para reforçar os direitos das pessoas idosas, é preciso fazermos avanços. E não posso deixar de recordar e de lamentar que o PSD e o CDS-PP, que apenas há 3 meses juntaram aqui ao Chega e ao PCP para chumbar a Carta dos Direitos da Pessoa Idosa proposta pelo PAN, venham agora, enquanto Governo, propor uma proposta muito próxima daquilo que aqui foi apresentado e discutido, mas menos ambiciosa. O PAN vai participar no debate da especialidade, mas não deixamos de vir a jogo com as nossas propostas. E hoje queremos colocar a questão da valorização das pessoas idosas no plano da União Europeia. Isto porque, apesar da ONU e da Organização Mundial de Saúde terem aprovado diversos instrumentos de salvaguarda e valorização dos direitos das pessoas idosas, constatamos que isso não sucede no plano da União Europeia. Existiu um livro verde sobre o envelhecimento aprovado em 2021 e temos até na nova Comissão um Comissário Europeu para a Equidade Intergeracional. Mas não existe uma política europeia integrada em matéria de envelhecimento e direitos das pessoas idosas composta de metas e indicadores específicos promovam a igualdade, a inclusão e, acima de tudo, o envelhecimento ativo. Esta lacuna foi sinalizada pelo Comitê Económico e Social Europeu e pelo próprio Conselho da União Europeia, mas permanece. Por isso mesmo, e para pôr fim a esta lacuna, o PAN propõe hoje que o Governo defenda no âmbito da União Europeia a elaboração de uma estratégia europeia para as pessoas idosas, em consonância com o trabalho que é feito dentro de portas. Por outro lado, queremos ainda que o Governo defenda a instituição do Ano Europeu para as Pessoas Idosas, para dar expressão ao contributo dos idosos para a sociedade e debater a valorização dos seus direitos, pois não nos podemos esquecer que passaram já 32 anos desde que o último Ano Europeu se dedicou às pessoas idosas e, por isso mesmo, é tempo de renovar esta importante iniciativa nos próximos anos e, acima de tudo, de fazermos sair os direitos do papel para a vida no dia-a-dia das pessoas idosas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos na apresentação de iniciativas legislativas. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem até 3 minutos para o efeito.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o envelhecimento da população em Portugal e a evolução demográfica do país tem certamente um lado mais preocupante e negro, que é aquele que nos obriga a ter políticas públicas de fomento da natalidade e de capacidade de conseguirmos fazer uma renovação geracional que há muitos anos não conseguimos, mas tem um lado positivo, que é o da longevidade dos nossos cidadãos séniores, que obviamente merecem ter também do enquadramento das políticas públicas respostas que permitam que essa longevidade seja vivida de forma positiva e que possam fruir da mesma e que não seja um arrastar penoso de dificuldades, como muitas vezes acaba por acontecer. É nesse sentido que saudamos a proposta de lei do Governo que nos apresenta o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem, enquanto estatuto naturalmente, uma dimensão importante e relevante de criação de direitos e de garantias para os mais velhos, mas que vai mais longe e apresenta também soluções de políticas públicas no sentido que há pouco defendi de dignificação daquele que é um envelhecimento e uma longevidade que todos saudamos. O CDS apresenta hoje aqui, complementarmente a esta proposta de lei do Governo, um projeto de resolução de criação de uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e para a longevidade, que é a concretização de um projeto que foi apresentando ao longo de várias legislaturas e que, designadamente, durante as legislaturas em que o Partido Socialista governou, nunca teve abertura para que fosse concretizado. E podia isso acontecer porque o Partido Socialista, ao governar, conseguisse aquilo que, evidentemente, não conseguiu, que era criar estas condições que agora, quer pelo estatuto proposto pelo Governo, quer pela estratégia apresentada pelo CDS, nos parece que podem ir mais longe. E os eixos que defendemos para esta estratégia, para o envelhecimento ativo e para a longevidade, são expressas em várias áreas. No trabalho, através da avaliação dos impactos da reforma a tempo parcial e do incentivo ao emprego após a idade de reforma. Na solidariedade, através da promoção do associativismo e do voluntariado sénior, aliás, em linha com aquilo que vem expresso também na proposta de lei. No poder local, através do incentivo às autarquias para poderem financiar pequenas obras no domicílio dos idosos, para que estes possam permanecer em sua casa e não tenham de ser institucionalizados. Na agricultura também, tendo nós os agricultores mais velhos de toda a União Europeia, para que possam modernizar a sua atividade e estar atualizados. Na educação, para que se apoie tantos projetos de universidades séniores que têm feito muito por este apoio à longevidade e ao envelhecimento ativo. Na administração interna, pelo reforço do programa Apoio 65 Idosos em Segurança da GNR, ou na saúde pelo investimento dos cuidados de saúde ao domicílio. São linhas essenciais para que a longevidade e o envelhecimento ativo concretizem a dignidade das pessoas mais velhas em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apresentação de iniciativas legislativas por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Até 4 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. A longevidade é uma conquista. Ainda bem que nós vivemos mais, precisamos de garantir que nesse mais que vivemos melhor. Em Portugal, como noutros países europeus, persistem problemas e dificuldades.